Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Hoje a participação do Frederico ao vivo, depois desses dois programas passados aí, em que ele curtiu aí um período de férias com suas crianças, foi para Bariloche esquiar, foi para a Argentina dar uma passeada, mas levar as crianças é sempre importante. Fred, bem-vindo, bom dia para você.
Muito obrigado, Amir. É sempre um prazer estar de volta aqui, prazer falando para o nosso ouvinte aí.
Muito bem, hoje vamos falar sobre caderneta de poupança. E eu tenho aqui a informação de que a poupança tem saque de 38,5 bi no primeiro semestre e é o maior desde 1995. O que que explica esse comportamento das pessoas que fazem poupança? Esse elevado número de saques, o Frederico Torres?
Então, Amir, tem alguns fatores que estão contribuindo para esse saque grande da poupança. Em primeiro lugar, a inflação alta, como nosso ouvinte está sentindo aí no bolso, os desembolsos, os gastos com a manutenção das contas do orçamento doméstico estão mais caros e às vezes é preciso sacar um pouco de uma reserva que foi constituída para enfrentar aqueles gastos ali um pouco mais altos. Mas parece que isso não é a maior parte. A maior parte são reaplicações. São...
Tira daqui e põe ali.
Exatamente. São poupadores, uhum. Ou seja, que estão percebendo que a rentabilidade da poupança ficou aquém do que deveria. Né? Só para lembrar o nosso ouvinte, a rentabilidade da poupança hoje, acumulada no ano, ela dá mais ou menos 7, 7,5% no máximo por cento ao ano, né? Que é TR mais 0,5% ao mês. Enquanto que a taxa de juros Selic, aquela famosa, que quarta-feira da semana passada, inclusive, foi aumentada mais uma vez, agora para 14,25% ao ano. Ou seja, é quase o dobro, né, grosseiramente, a Selic está rendendo do que a poupança. Para vocês terem ideia como que a poupança está fraca, a rentabilidade da poupança está abaixo da inflação acumulada nos últimos 12 meses, que está entre já 8% e 9%. Então, como o poupador está percebendo que essa rentabilidade está fraca, então ele está sacando da poupança, né, e está fazendo novas aplicações financeiras. Que é, inclusive, uma das coisas que a gente tem aconselhado lá no Educando Seu Bolso, lá é que não se deixe esse dinheiro na poupança.
Está perdendo dinheiro, deixando dinheiro na poupança, né?
Isso, aí fiz uma continha ali rápida para um dos nossos leitores lá. Ele disse que queria poupar, tinha aberto uma poupança para o filho dele, né, de 6 anos de idade, né, para ele ter uma reserva no futuro. O menino gosta muito de carro e ele estava pensando em dar um carro para o filho assim que ele se formasse na faculdade, no sonho do pai que o filho se formasse na faculdade. Ele queria botar essa cenourinha na frente, né, da criança para ela se sentir mais motivada ainda a estudar. Não que a gente precise de prêmio para estudar, né? Afinal de contas, estudar é uma das melhores coisas que a gente faz para nós mesmos. Mas, aí eu fiz a conta para ele e, trocando a poupança pelo Tesouro Direto, que é uma coisa que a gente já falou aqui em outros programas, que é um investimento seguro e mais rentável, onde você compra títulos do Tesouro Nacional diretamente, você consegue passar desse 7,5% de rentabilidade ao ano para 12,2% mais ou menos, tá? Porque aqueles 14,25% da Selic menos o imposto de renda. Porque na poupança você não paga o imposto de renda e nas outras aplicações financeiras, via de regra, você paga o imposto de renda. Quando você tira os 15% de imposto de renda numa aplicação de longo prazo, você cai para 12 e pouco. Ou seja, você aumenta em quase 5% a mais, 5 pontos percentuais, perdão, a mais por ano a rentabilidade. Eu falei com o nosso leitor lá, eu falei, olha, seu filho tem 6 anos, se você investir 10 mil para ele, se pegar os 10 mil que você tem na poupança para ele hoje e trocar pelo tesouro, tá? Daqui a 16 anos, estimei que ele vai se formar lá com 22, entra com 18, 4 anos de graduação, ele vai se formar com 22. Então, daqui a 16 anos, se você mantém o dinheiro na poupança, ele vai ter pouco mais de 30 mil reais. Os 10 mil triplicam, tá? Os 10 mil viram um pouco mais de 30. Se você trocar pelo Tesouro, ao invés dos 30, você vai ter 65 mil quase, 64 e uns quebrados.
Opa, já deixou o carro popular de lado, já pode comprar um veículo melhor.
Foi engraçado, foi esse o argumento. Quando eu falei nos números, o menino ficou meio... porque eu tive a oportunidade depois de conversar com eles, né? É. E ver a carinha do garoto, inclusive muito interessante. O menino ficou meio assim, 30, 65 e tal, mas quando eu falei com ele, eu falei assim, ó, o pai tem um Corolla, né? Aí eu falei com ele, olha, a diferença é o seguinte, você vai ter ou um Uno Mille, né, quando você formar, Uno 1.0, agora os nomes estão um pouco de Fire, Vivace, sei lá qual que é o nome, ou você vai ter um Toyota desse aí, 1.8, quer dizer, o Toyota é um pouco mais, 68 e tal, mas deu umas exageradinhas só para ele enxergar o potencial da mudança.
Aí que você viu o brilho do garoto rapidão, né?
Aí ele já ficou atrás do pai dele já, né? Falou, não, pai, vamos lá fazer meu Tesouro, que eu quero. Aí eu falei que ele tinha que fazer o CPF, ele falou, não, que eu tenho que tirar meu CEP, já começou a trocar os troços.
Bacana. Mas... Frederico, para quem usa a poupança com medida de economia, mas para curto e médio prazo, né, não quer fazer uma aplicação em Tesouro Direto e tal, que outro tipo de produto, né, que são oferecidos aí pelos bancos, ele poderia utilizar para fazer essa mudança? É um fundo DI, é um fundo de renda fixa, alguma coisa nesse sentido?
Geralmente são fundos. Realmente você falou uma coisa interessante. Para quem tem dinheiro para curto prazo, uma aplicação dessa do Tesouro, às vezes, para curtíssimo prazo, 2, 3 meses e tal, aí... não necessariamente vai valer a pena. Como eu falei, a poupança é isenta de imposto de renda, ela acaba te corrigindo um pouquinho, até aquele dinheiro que você deixa na conta corrente, praticamente. Tem alguns bancos, inclusive, que fazem essa aplicação automaticamente. Você coloca o dinheiro na poupança, eles aplicam... você coloca o dinheiro como se fosse numa conta corrente, eles aplicam automaticamente na poupança, né? Para curtíssimo prazo, a alternativa seriam os fundos, que têm liquidez diária. O que é isso? É que você consegue resgatar no dia a dia, né? Você consegue, precisou de uma grana a mais para fazer uma despesa aí que você não tinha previsto, você consegue lançar a mão daquilo rapidamente. O Tesouro também você consegue agora resgatar diariamente, tá? Então, assim, antes você conseguia resgatar só nas quartas-feiras, mas agora você consegue resgatar diariamente também. Então, assim, para aqueles que querem deixar esse dinheiro para usar semana que vem, mês que vem, a gente ainda aceita o uso da poupança. Aí, para isso, o que a gente recomenda é o seguinte, tem muita gente com bastante dinheiro na poupança. Tivemos aqui já, inclusive, ligações de ouvintes aí em programas passados, com somas consideráveis, 50, 100 mil reais, estou na poupança, onde é que eu aplico esse dinheiro? Você não vai precisar dos 100 mil reais no dia a dia. Você quer deixar alguma coisa para o dia a dia? Deixa ali 5, né? Alguma coisa. Pega os outros 90, 95 e faça uma aplicação mais rentável, né?
Agora, uma coisa que eu percebo que é quase uma armadilha é porque muitas vezes a decisão, né, das famílias de mudar o investimento passa pelo gerente do banco. E eu percebo que o gerente, evidentemente, que ele até vai te ofertar alguma coisa que possa render mais que a poupança. Só que ele também esconde a taxa de administração daquele fundo, ele esconde outras coisas que normalmente o aplicador precisa levar em consideração, né, Frederico?
Isso, a gente também tem, para voltar a falar do blog, tem um post lá no blog que também faz muito sucesso, que chama O Seu Gerente Não É Seu Amigo.
Não mesmo, né?
Nós já comentamos sobre isso aqui no programa, né?
É um tal de título de capitalização, né?
Isso não é aplicação financeira, hein? Pelo amor de Deus. Título de capitalização financeira.
Mas você ainda vai concorrer a não sei quantas vezes.
Já que você falou disso, tem uma campanha enorme agora aí de poupança premiada. Também tivemos ligações aqui no programa anteriormente para perguntar sobre isso. O que é isso? A poupança perdeu tanto a atratividade que eles estão tendo que inventar esses prêmios, esses sorteios, essas coisas para tentar atrair novamente os poupadores, né? Tentar atrair dinheiro novo para a poupança. O pessoal está só sacando. Agora, os sorteios que ocorrem aí, né? Que são a probabilidade de você ganhar um sorteio desse, gente, é uma coisa assim... remotíssima,
né?
Né?
Você é o mínimo do mínimo.
Não vai separar.
Acho que nem existe chance para isso, não.
Acho que na Mega Sena é mais fácil.
Na Mega Sena acho que é mais fácil. É combinar o primeiro número da segunda coluna com o terceiro número da quarta coluna.
Pois é.
Com o quinto número da terceira coluna à esquerda. Quando é que você vai ter isso? Nunca.
Então, a recomendação que a gente fez lá no blog para essa turma que gosta do sorteio, porque o sorteio tem esse apelo. Ah, eu quero ser sorteado. Eu conheço um monte de gente que adora jogar na loteria.
E
tal.
O brasileiro gosta disso.
Isso,
o brasileiro gosta.
A recomendação que a gente fez é o seguinte: faz uma aplicação financeira rentável, né? Faz a melhor aplicação financeira que você conseguir, né? Pega esse excesso de rentabilidade, essa rentabilidade adicional que você vai conseguir em relação à tal da poupança premiada, e joga na Mega Sena. Joga, né? Faz uma aposta daquelas parrudas,
né?
De 10, de 10 dígitos, sei lá como é que fala, não sou muito bom de loteria. A chance, né, como ele falou aqui, é maior. A chance de você conseguir ganhar um prêmio parrudo, chance, obviamente, relativa também ao tamanho do prêmio, né? Porque tem uns prêmios que às vezes até saem aí nessas títulos de capitalização, nas poupanças, são uns prêmiozinhos meio chinfrins, umas coisas meio prêmiozinho que não vai mudar a sua vida, tá? Então, no caso do título de capitalização, a gente não considera investimento, aquilo é um jogo. Quer dizer, se você sair antes da hora, inclusive, uma coisa que muita gente só se dá conta lá na frente, quando precisa resgatar antecipadamente, você vai ver que...
Muitas... É que o prazo são 2 anos, 3 anos ou mais, né?
E tem uma penalidade para o resgate antecipado, né? Você muitas vezes perde até dinheiro, você perde uma parte do principal, você não tem nem o seu dinheiro todo de volta. Então, gente, título de capitalização não é investimento.
Essa pergunta do Gustavo, essa colocação do Gustavo foi muito interessante, porque normalmente a gente não conta com essa franqueza, essa verdade do gerente de banco. Ele te coloca isso como uma boa opção para você fazer um investimento. É muito interessante isso. Vamos falar aqui da Telecena do seu Silvio Santos. É um título de capitalização. E ele coloca isso muito bem. É um título de capitalização que você está comprando. Você não está fazendo um investimento.
É.
Você compra, tem um número, você pode ser sorteado. E com esse título de capitalização, isso rende muito pouco. Mas você tem um rendimento mínimo que é para você trocar por uma outra... A estratégia é muito interessante.
É.
Mas ele usa de muita franqueza quando ele coloca isso. Já nos bancos, e principalmente nos bancos oficiais, é muito difícil você ter essa clareza do seu gerente. Normalmente, as pessoas mais humildes, com aquelas contas menores, elas são praticamente induzidas a levar esse produto, né? Porque ela não tem muito conhecimento. Aí o gerente acaba dourando demais a pílula e ele fala, vou fazer um bom negócio, pronto.
Amir, eu auxilio algumas pessoas em declaração de imposto de renda, ocasionalmente, e não é incomum de eu encontrar pessoas com dívida e títulos de capitalização ao mesmo tempo.
Seria uma venda casada?
Não, pode ser. Pode até ser uma venda casada, o que também é proibido, né? Quer dizer, não é legal, não deve ser aceito. Mas o fato da pessoa estar pagando, às vezes, 8, 10% de dívida, 10% de juros numa dívida ao mês, e ter um título de capitalização que não rende quase nada, é um contrassenso, é inconcebível. Gente, se vocês estão escutando aí, tem dívida e título de capitalização ao mesmo tempo, pelo amor de Deus, corre lá e tenta dar um jeito de amortizar a dívida, resgatar o título de capitalização e amortizar a dívida. A dívida custa mais do que, mais caro do que o título de capitalização te rende.
Esse título de capitalização entra aquela história, se você deixar aplicado durante um período de 12 meses, você tem um lucro X. Se você quiser retirar em 10 meses, seu lucro é menor, e assim sucessivamente.
Sim.
Vai diminuindo o número, vai diminuindo também os seus juros. Quer dizer, já não rende nada.
Isso.
E ainda tem esse detalhe.
Isso, se você ficar mais, ele corrige... depende do programa, né? O Itaú tem o PIC, o Banco do Brasil tem o Eurocap, eu acho que cada um tem um nome, cada um pode ter a sua regra específica, mas via de regra é isso que você falou. Na medida que você sai antes, você vai tendo menos rendimento ainda, 70%, 60%, 50% de quase nada. Pior ainda, a correção piora.
Aí você falou aí sobre, você me lembrou, você citou Banco do Brasil e Caixa Econômica Itaú. Federal, que tem a tradição de ter a caderneta de poupança. Os comerciais da Caixa, eles são em cima, justamente, da poupança. A sua poupancinha, o poupanção, o poupançudo. Não é interessante isso? E o gerente do banco, será que ele vai abrir o jogo, ser sincero aí com esse poupador, esse pequeno poupador, né? Não, continua, deixa seu dinheiro aí na poupança, ele rende menos, mas é garantido para você.
Não, essa história do...
Um X garantido, não tem?
Não, essa história do garantido, bom você tocar nisso também, o Amir. A poupança, ela é garantida da mesma forma que um CDB é garantido, da mesma forma que uma LCI é garantida, uma LCA é garantida. Que que é a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. É um fundo que foi criado para que se os bancos vierem a quebrar, ou algum dos bancos, vamos supor que o banco no qual você tem aplicação, ele quebrou. Tá. Perdi meu dinheiro. Né? Não, isso não é uma coisa que não é um pensamento bom para você ter na sua cabeça, que toda a reserva financeira que você acumulou durante a sua vida vai... pelos ares.
É a preocupação dos gregos hoje em dia.
Exatamente, por aí. Então, o governo criou esse fundo garantidor de crédito para garantir até R$250 mil por CPF, por conta. Ou seja, você tem uma conta no banco A, você está garantido ali até R$250 mil. Se você tem duas contas, vale 250 em cada banco. 250 no banco A, 250 no banco B. Então,
mas
você
não é por CPF?
Por CPF.
Mas aí não importa se é poupança, se é um LCA,
tem algumas coisas que são garantidas, outras não. Por exemplo, poupança, LCI, LCA, um CDB são garantidos. Já uma aplicação num fundo de investimento financeiro não é garantida. Aplicação em cotas de fundo de investimento, que o Gustavo citou aqui, não são garantidas. Então, na hora de adquirir um investimento, é preciso saber bem, muito embora, né, assim, a probabilidade de que isso aconteça é muito baixa, mas é preciso saber bem aquilo que você está comprando, se tem a garantia do FGC, garantia do Fundo Garantidor de Crédito, ou não. Então, esse é um argumento que, como você disse, a poupança é garantida. É usado, né, por gerentes, etc., mas que não justifica, por exemplo, você ficar... né, na aplicação que te rende, na poupança que te rende muito menos do que o tesouro. O tesouro, por exemplo, você não tem nenhum risco, muitas vezes, do banco quebrar, né, porque você está comprando o título do governo diretamente, num programa onde você passa quase que por cima da instituição financeira. Você vai direto, beber direto na fonte. E só para voltar num ponto que o Gustavo falou, que eu acho que é um ponto muito interessante também, é que o gerente acaba oferecendo para o poupador, né, para quem chega lá com 5 mil, eu quero investir aqui uma quantia, acaba oferecendo um fundo de investimento. O fundo de investimento renda fixa, né, ele acaba sendo uma alternativa, né, que é usada pelos bancos, aí, mas é preciso ficar atento, como o Gustavo alertou, às taxas de administração. Tá? Então, você sair da poupança, por exemplo, para ir para um fundo de investimento financeiro com uma taxa de administração de 3, 3,5, 4% igual tem hoje aí, não vale a pena, porque a rentabilidade a mais que você está conseguindo, por um lado, ela está sendo comida, ela está sendo corroída, né, pelas taxas de administração que você paga, né, para o banco administrar o dinheiro.
É comum, quando você vai fazer essa comparação ali na mesa com o gerente, ele te mostra uma tabela. Ele mostra aqui, ó, o rendimento da poupança, 7% nos últimos 12 meses. Esse fundo aqui, ó, teve 5 pontos percentuais a mais, só que ele não te mostra que a poupança não tem taxa de administração e o fundo ali... tem. E às vezes você acaba com esse rendimento menor. Isso. Agora, Frederico, aquelas pessoas que têm dívidas, mas são dívidas como para casa própria, ou fez um financiamento de um carro, né, já estão aí com juros já fixados e tal, vale a pena também retirar algum dinheiro, algum tipo de reserva que tem na poupança para antecipar o pagamento dessa dívida, ou vale a pena buscar um outro investimento para ter um rendimento melhor?
É uma excelente pergunta, Gustavo. As taxas de juros cobradas hoje em financiamento imobiliário, financiamento automotivo, né, de automóveis, motos, aí, via de regra, elas estão mais altas do que a remuneração da poupança. Esse 7,5% que eu falei ao ano do rendimento da poupança, ele passa para por volta de 9, e para cima, dependendo da faixa do imóvel, né? Se é um imóvel mais barato, que entra no SFH, a taxa é mais baixa. Se é no mercado livre de taxas, a taxa é um pouco mais alta. Ela começa em 8 e tanto, 9, se você considerar seguro e outros custos associados ao financiamento imobiliário, vai até 12, 13. Então, via de regra, vale a pena você sacar da poupança e amortizar o financiamento imobiliário. Agora, há alguns casos onde, lembra, como você tem uma alternativa de investimento seguro, né, que te dá mais ou menos uns 12 por ano, há alguns casos em que é importante, ou assim, financeiramente aconselhável, você manter o financiamento e reaplicar esse dinheiro da poupança no Tesouro Direto, por exemplo. Tá? Você vai estar lá no Tesouro Direto com aplicação de 50, 100 mil, por exemplo, ganhando 12, praticamente 12 ali, líquido de imposto de renda, e vai manter um financiamento imobiliário que te cobra, sei lá, 10, 11. Você está ganhando 1,5%, alguma coisa por cento de diferencial, né? Sua aplicação, ela rende um pouquinho mais do que o custo do seu financiamento. Tá?
Então, mas a longo prazo faz muita diferença, então.
A longo prazo, isso faz com diferença. Certeza.
Porque o financiamento imobiliário de anos e anos...
Né? 30 agora, anos, 25 anos. É preciso, né, Gustavo, ter a consciência.
Estudar caso a caso.
Estudar caso a caso e ter a consciência. É o seguinte, você não vai... quando você tem uma prestação fixa, né, você se disciplina. Né? Uhum. Quando você tem o dinheiro, você não vai ficar lançando mão daquele dinheiro para fazer gasto supérfluo, porque você come a sua reserva e depois você fica lá com o saldo a vencer lá do seu financiamento enorme. Então, tem que, para fazer esse tipo de combinação, é preciso, além de manter o monitoramento que você falou, se as taxas continuam vantajosas, a cada 2, 3 meses você vai ali dar uma avaliada se não aumentou muito, se o rendimento da aplicação não caiu muito. Né? Você precisa ter uma disciplina muito grande de que o dinheiro que está aplicado é um dinheiro que você deveria ter amortizado o seu financiamento, mas não amortizou para ganhar esse 1,5%, 2% a mais por ano.
Tá? Tem um efeito psicológico aí, né? A pessoa vê aquele saldo lá, fala assim, olha, eu posso viajar para um outro lugar, eu já posso gastar um pouco mais.
E começa a gastar por conta, a reserva vai embora e o financiamento fica lá. Então, a gente brinca muito lá também no blog, assim, comportamento, traços comportamentais, muitas vezes são mais importantes até do que 1% ou 2% por ano. Você se conhecer, saber como é que você vai agir, se você tem ou não condição de olhar para aqueles 50, 100 mil ali na aplicação crescendo e não usar aquilo de uma maneira, né, supérflua, é fundamental.
Muito bem, muito bem. Em relação a isso que a gente estava falando, desse número tão grande aí de saques da poupança, tem gente que está sacando da poupança um pouquinho, tá? Cenzinho. Do rendimento, sem para complementar a compra do mês do supermercado. Aí é que já é extremamente preocupante. Nossa economia está bem fragilizada mesmo.
Foi um pouquinho do que eu falei da história da inflação, né? Ali no começo do nosso programa de hoje.
Muito bem. Frederico Torres, obrigado, viu?
Eu que agradeço, gente. Um grande abraço.
Pra você.
Boa semana para todos.
Para todos nós. Frederico Torres, economista, blogueiro, participando com a gente todas as segundas aqui no nosso Em Boa Companhia, com belas dicas, dando para a gente aí a oportunidade da gente aprender um pouquinho mais a trabalhar o nosso pobre ou rico dinheirinho.